Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. No dia de hoje, voltaremos em 12 de agosto de 1954. Nesta data, o presidente da República, Getúlio Vargas, esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a inauguração da usina Mannesmann. Na presença do governador mineiro Juscelino Kubitschek e autoridades, Vargas discursou e ressaltou a importância desta empresa na produção de tubos de aço sem costura. Vamos ouvir?
Povo de Minas Gerais, esplêndido surto de desenvolvimento econômico que se estende pelo vosso Estado. E revigora o ânimo laborioso da sua gente, alcança hoje mais um triunfo notável. Quando se inaugura esta nova e grande usina Mannesmann, de características tão modernas, se destina a transformar em riqueza criada e em instrumentos de progresso os recursos inexauríveis do vosso fabuloso subsolo. Plantada na terra cujas opulências atraíram a iniciativa pioneira dos heróicos desbravadores nos tempos coloniais e onde o profundo senso da nacionalidade se apurou no culto das melhores tradições brasileiras, a Mannesmann põe ao alcance do vosso infatigável esforço para maior aproveitamento dos vossos preciosos minérios, adiantadas técnicas e vultuosas inversões financeiras. Esta importante fábrica, em que trabalharão cerca de 3 mil operários, começará a produzir, a partir de hoje, 1.500 toneladas mensais de tubos de aço sem costura, devendo, em meados de 1955, atingir o seu nível normal de produção com 80 mil toneladas anuais de produto. Isso significará para o nosso país importante economia de divisas, principalmente agora, quando a exploração efetiva do petróleo intensificará grandemente a procura e o consumo de tubos. Com particular satisfação, vejo concretizado mais este valioso empreendimento, mais este considerável acréscimo no quadro geral dos vossos progressos, que constitui motivo de constante desvelo e de sempre renovado júbilo para o governo federal. Prometi dar a Minas Gerais uma grande usina siderúrgica. Agora, essa promessa se transforma em realidade. Nos limites das possibilidades orçamentárias, venho emprestando todo o apoio material e moral ao admirável impulso de reaparelhamento econômico que assinala os feitos da vossa atual administração. E vos lembro as medidas tomadas em prol de Minas Gerais. Não é para subestimar as realizações do governo estadual, mas antes para demonstrar que este, pela visão esclarecida, pelo descortino político e pelo dinamismo empreendedor do governador Juscelino Kubitschek, conseguiu assegurar a mais integral confiança da administração federal no completo êxito do arrojado programa de soerguimento material do Estado de Minas Gerais que se propôs levar a cabo o seu ilustre governador.
os múltiplos aspectos de que se reveste. A ajuda da União traduz-se num só e mesmo testemunho de apreço e de estímulo à obra do governador mineiro. Operando na execução do vosso binômio administrativo, energia e transporte, o governo federal concedeu, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para o reequipamento das estradas de ferro que servem a Minas Gerais, financiamentos que montam a mais de 1 bilhão de cruzeiros, sendo que só a rede mineira de viação se beneficiará com um empréstimo de 568 milhões a dias aprovados. Por intermédio do mesmo órgão, quase 300 milhões de cruzeiros foram destinados à intensificação das obras das centrais elétricas de Salto Grande de Santo Antônio, da Companhia Cataguases de Leopoldina e da Companhia Prada. Há 3 dias aprovei, por despacho, a concessão de 12 milhões de cruzeiros para ampliação das instalações desta última empresa. No mesmo passo, o banco, com seu aval, possibilitou a obtenção do empréstimo externo de 7 milhões e 300 mil dólares para as obras da usina de Tutinga e de 5 milhões de dólares para o equipamento agrícola do Estado. Um convênio entre o governo estadual e o Ministério da Aviação determinou ainda o emprego de mais 125 milhões de cruzeiros de recursos federais em várias obras hidráulicas a serem realizadas no território mineiro. Não tem sido menor a assistência dada para a solução dos vossos problemas rodoviários, sobressaindo seus trabalhos de construalhos, Cuidou também a União de promover a melhoria das condições de tráfego das estradas de ferro do Estado, enquanto não se executa o plano de reequipamento ferroviário de grande envergadura, que será levado avante por recursos providos pelo Banco de Desenvolvimento Econômico. Assim, 88 milhões de cruzeiros foram aplicados no alargamento da bitola da rede mineira de viação. Não tem faltado a Minas Gerais o amparo financeiro do Banco do Brasil. O montante das responsabilidades diretas que assumiu para financiamento do governo do Estado atinge a cifra de 930 milhões de cruzeiros e o das responsabilidades indiretas ultrapassa a 870 milhões. Além disso, o banco concedeu à Prefeitura de Belo Horizonte empréstimos de 45 milhões de cruzeiros. Ao mesmo tempo, os empréstimos particulares nas várias carteiras do banco, que em 1951 orçavam por 2 milhões de cruzeiros, sobem hoje a mais de 4 milhões e 500 mil cruzeiros. De grande alcance para a valorização de vossa economia foi também a antecipação de pagamentos de produtos da Fertilizante de Minas Gerais S.A., por meio da qual a União contribuiu imediatamente com 30 milhões de cruzeiros indispensáveis para assegurar o êxito do importante empreendimento. Em breve, de 210 milhões de cruzeiros, compreendendo um prêmio em dinheiro no valor de 70 milhões. É outro importante centro de esclarecimento do vosso trabalho rural e iniciativa do meu governo. Um convênio com o Instituto Brasileiro do Café proporcionou ao Estado e estimulou a produção das suas ricas regiões cafeeiras. Merecem uma menção especial às variadas e importantes obras empreendidas pela Comissão do Vale de São Francisco em território mineiro. Esse órgão destinado a garantir a valorização econômica de uma das mais portentosas regiões do país, promove estudos e trabalhos tendentes à regularização do regime do rio, à produção de energia elétrica, ao melhoramento dos transportes fluviais, rodoviários e aéreos, e ao saneamento urbano e rural da zona, obras que absorvem dotações federais de grande vulto. Convém também lembrar as inversões da Companhia Vale do Rio Doce, que já ultrapassa uma cifra de 1 bilhão e 700 milhões de cruzeiros, beneficiando na sua maior parte o Estado de Minas Gerais. No terreno das atividades educacionais, Minas já recebeu do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, de 1951 até agora, cerca de 30 milhões de cruzeiros para construir prédios escolares de nível primário, secundário e normal. Sobre muitos outros aspectos, seja custeando a instalação de 1.900 unidades de ensino supletivo, seja criando 7 ginásios no interior do estado, seja distribuindo 47 mil livros escolares e grande quantidade de material de ensino, o governo da União não se descuidou dos problemas relativos à formação da mocidade mineira, efetivamente. De 1951 a 54, 1.035 instituições hospitalares mineiras receberam do Fundo Federal de Assistência Hospitalar recursos que montam a cerca de 80 milhões de cruzeiros, garantindo a manutenção de 53 mil leitos em todo o estado. Quero, por último, mencionar o crédito especial de 30 milhões de cruzeiros destinados à reconstrução da vossa bela represa da Pampulha, que proposto por mim ao Congresso, já se consubstanciou em lei, estando à disposição do Estado meios para reparar os danos sofridos pela barragem. Povo de Minas Gerais, as minhas preocupações com o bem público não me deixam fugir ao dever onde quer que tenha de ser cumprido, e eu o cumprirei até o fim. Discórdia, procurando subverter a força e o prestígio da autoridade, falseando os fatos e fantasiando as intenções, há um propósito de gerar a confusão pela mentira. Para levar o país à desordem, ao caos e à anarquia. Para o bem da nossa pátria, podemos confiar nas reações saudáveis da opinião pública e no sentimento de patriotismo e disciplina das Forças Armadas. As armadas sobre as quais repousa o sossego e a tranquilidade da nação manterão a ordem e assegurarão o pleno exercício das instituições democráticas. A justiça cumprirá o seu dever com independência e o povo nas próximas eleições manifestará livremente a sua vontade. Serei condescendência para aqueles que fazem agentes de crime um instrumento da corrupção. Não governo representa o princípio da legalidade constitucional, que me cabe preservar e defender. Dela não me separarei. E advirto aos eternos fomentadores da provocação e da desordem que saberei resistir a todas e quaisquer tentativas de perturbação da paz e da tranquilidade pública. Meus amigos de Minas Gerais, não tenho preferências nem faço discriminações regionais, porque vejo o Brasil como um todo indivisível, como uma pátria una e como a sua família. Estendendo as suas fronteiras sobre o norte, o centro e o sul do país, recebendo as influências e os reflexos decorrentes dessa aproximação territorial, Minas Gerais espelha os valores e as virtudes do nosso povo e representa a súmula do que pensam, do que fazem e do que almejam os brasileiros. Nesta cerimônia vejo a marca da verdadeira revolução que em 1930 iniciou em nosso estado no plano da produção e do trabalho. Atenção vizinhos no culto às tradições gloriosas do passado de Fausto, no amor aos velhos hábitos e às velhas técnicas, constituindo uma grande eminentemente conservadora. A vossa contribuição efetiva para a economia nacional estava em contradição com as vossas formidáveis potencialidades. A partir de 1930, a fisionomia material do vosso Estado se transformou. Novos instrumentos e novos hábitos de trabalho foram implantados. Sem hesitações nem retrocessos, caminhastes no sentido da valorização econômica de vossa riqueza para culminar agora com o admirável impulso progressista que assinala os últimos anos. Quando se completar a execução, o vosso arrojado programa de empreendimento ajustará a final, dotada dos instrumentos indispensáveis para aproveitar o insondável acervo de riquezas que a Providência guardou no seu solo generoso. Evocando os vossos feitos nas duas últimas décadas, compartilho do vosso justificado orgulho e encontro valioso estímulo para as lides a travar, realizando com os métodos modernos a sua predestinação da terra que primeiro afirmou perante o mundo, ainda na era colonial, as formidáveis possibilidades de riqueza do nosso país. Este glorioso Estado vê, afinal, a sua economia situar-se num plano de equivalência com as suas tradições demorredoras, a sua admirável cultura, e familiares, a inteligência, a honradez e a capacidade de trabalho do seu povo magnífico. As reservas materiais e morais de Minas constituem a melhor das esperanças no futuro de ordem, de bem-estar e de grandeza para o Brasil.